Uma boa noite a todos. Cumprimento todos os senhores vereadores, vereadoras, a todos os funcionários e funcionárias da Câmara Municipal que estão aqui trabalhando conosco nessa noite. E cumprimento também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que verifique, né, a presença dos senhores vereadores e vereadoras nessa noite.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando. Presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador Zé Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. Nesse momento, cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para poder falar sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior em discussão. Ata da sessão anterior em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio. Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior foi aprovada. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça, né, a leitura dos recebidos da senhora prefeita, os recebidos dos senhores vereadores e vereadoras e os recebidos de diversos.
Projeto de lei ordinário nº 167/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei nº 85/2023, estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Bitinga para exercício 2024. As matérias, presidente, recebida da Prefeitura número 517 até 529 são respostas da Prefeitura para os nobres edis dessa casa. Projeto de decreto legislativo número 20/2023, a vereadora Aline Sartori, consigna título de cidadão bitinguense ao senhor Paulo do Nascimento Gomes. Emenda modificativa número 1 ao PLO 147/2023, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, emenda modificativa ao projeto de lei ordinária no 147/2023, do Dr. Fernando Inácio, proíbe a criação, a manutenção e alimentação de pombos em vias, praças, prédios e locais de acesso público na zona urbana do município de Bitinga e estabelece penalidades para o seu descumprimento. Indicação número 232/2023, autoria da vereadora Aline Sartori, indica ao setor responsável da Prefeitura Municipal o serviço de tapa-buraco no final da rua Luiz Henrique Adegas, no bairro Bela Vista Sul. Indicação número 233/2023, autoria do vereador Ricardo Prado, indica ao setor responsável da Prefeitura Municipal a recolocação da grade de proteção da boca de lobo existente na rua Antônio de Giorgio, abaixo do número 326, no Jardim Roseira. Indicação número 234/2023, autoria da vereadora Janaína Bastos, solicita que o Executivo Municipal notifique proprietário de terreno localizado na esquina da rua Antônio Sampaio Pires, de frente ao número 27, para realizar limpeza do local em caráter de urgência. Indicação número 235/2023, autoria dos vereadores Murilo Bueno e Marco Antônio da Fonseca, indica ao setor responsável da Prefeitura Municipal a implantação de lombada na rua Teresina, na altura do numeral 71, esquina com a rua São Luís, no Jardim Mirante. Moção número 334, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca e Ricardo Prado, moção de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Ribeiro, manifestando condolências à família. Moção número 386, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa, moção de pesar pelo falecimento de Thaís Eli Alves, manifestando condolências à família. Moção 387/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Daniela Branco de Rosa, Janaina Bastos, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Martins pelo falecimento do senhor Eliseu Martins. Moção 388, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Daniela Branco de Rosa, Janaina Bastos, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Carvalho pelo falecimento da senhora Rosimara de Souza Carvalho. Moção 389/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janena Bastos, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Vitório Micheleto, manifestando condolências à família. Matéria recebida, número 528/2023, convite da Câmara Municipal de São Carlos para a solenidade de entrega de título de cidadã honorária à deputada estadual Tainara Faria. Matéria recebida, número 530/2023, encaminha convite, seminário sobre segurança alimentar, prezados senhores. Bom dia, segue convite para evento a se realizar no dia 19 de outubro, às 9 horas, em Araraquara, Promotoria de Justiça de Jaboticabal.
Vamos agora para a discussão e votação dos requerimentos. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura, né, do primeiro requerimento dessa noite.
Requerimento número 464/2023, autoria do vereador Célio Aristão. Requer dispensa da sessão legislativa ordinária do dia 3/10/2023 pelo falecimento de ente querido.
Vamos para a discussão do requerimento número 464.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador Fernando.
Nós tivemos aí essa semana, né, a avó do vereador Célio, que faleceu. Então, essa dispensa aí é um sinal de respeito ao vereador Célio e de luto também pela senhora, a avó do nosso querido amigo e irmão aí, vereador Célio Aristão.
Requerimento ainda em discussão? Requerimento em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 464 foi aprovado.
Requerimento número 452/2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações do Executivo Municipal sobre a realização de limpeza do terreno localizado na rua Érico Meira Ramos, próximo ao numeral 403, no Maria Luísa 1, em nosso município, com o seguinte questionamento. Primeiro, o proprietário do referido terreno já foi notificado para realizar a limpeza com urgência no local? Segundo, que providências serão tomadas pelo município, uma vez que o terreno está bastante sujo, servindo de criadouro para mosquitos, transmissores da dengue, insetos, aranhas e escorpiões?
O requerimento número 452 está em discussão. Requerimento número 452, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 452 foi aprovado.
Requerimento número 453/2023, autoria da vereadora Aline Sartori. Requer informações do Executivo Municipal sobre providências relacionadas ao combate de escorpiões em nosso município, com os seguintes questionamentos. Primeiro, quais as devidas precauções que estão sendo tomadas para que não se repita em nosso município a trágica situação que ocorreu na cidade de Itápolis, quando da morte de uma criança em escola municipal por um escorpião?
O requerimento número 453 está em discussão. Sim, vereadora.
Obrigada, senhor presidente. Muito boa noite a todos os colegas vereadores, ao público que nos acompanham. Infelizmente, recentemente nós tivemos essa trágica morte de uma criança de 5 anos que, infelizmente, foi picada por um escorpião em uma escola aqui na nossa cidade vizinha de Itápolis. E essa situação me preocupou porque, pesquisando, inclusive, sobre esse assunto, eu noto que, infelizmente, não é uma situação rara. e que outros municípios também já aconteceu essa tragédia, essa situação similar. E para que a gente não corra esse risco aqui na nossa cidade, eu gostaria de entender quais são as prevenções que a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e também a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, tem adotado em relação principalmente à limpeza ao redor dessas escolas e também a limpeza dentro das próprias unidades. A gente sabe que este é um cuidado contínuo, mas que não custa a gente lembrar aqui na Câmara Municipal que bueiros, construções, terrenos com mato elevado, muita questão que acaba atraindo essa questão, né, dos animais peçonhentos. E eu quero também chamar a atenção que não apenas as escolas municipais precisam desses cuidados, né, que é um lugar que abriga muitas crianças, também as escolas particulares e também as escolas estaduais. Então, eu trago este importante assunto aqui para a Câmara Municipal, porque é muito grave essa situação que, infelizmente, acabou chegando à morte dessa criança. Eu nem quero imaginar a dor que essa, e o luto que essa família está passando desde então, mas eu gostaria de ter aí uma explicação se as nossas secretarias, em trabalho em conjunto, estão preocupados e supervisionando essa questão aqui na nossa cidade, senhor presidente.
O requerimento número 453 ainda está em discussão. Requerimento número 453, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 453 foi aprovado.
Requerimento número 454, 2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações da Secretaria de Educação e do Executivo Municipal sobre o imóvel onde temporariamente está funcionando a Escola Municipal Professora Tereza Rodrigues Freire, que está em reforma e ampliação do seu prédio, localizado no Jardim dos Bordados, com o seguinte questionamento. Primeiro, qual o valor da locação desse imóvel onde a Escola Municipal Professora Tereza Rodrigues Freire está instalada temporariamente? E segundo, por quais motivos houve a escolha de um imóvel com muro e grades baixos, sabendo-se dos riscos e situação de vulnerabilidade das crianças?
O requerimento número 454 está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Muito obrigada, muito boa noite aos vereadores da composição desta mesa, aos demais vereadores aqui presentes, aos servidores desta casa, também ao público que está pelo plenário e também nos acompanhando pelas redes sociais. Fui questionada por alguns pais de alunos sobre essa mudança que houve de transferência de alunos, professores, toda a diretoria, enfim, o corpo efetivo da Escola Municipal Professora Tereza Rodrigues Freire, que temporariamente se encontra agora instalada num imóvel, numa residência na região central da cidade. Até aí não há problema, eu acho da importância não só falarmos sobre a ampliação e reforma do prédio, lá no Jardim dos Bordados, que certamente vai melhorar o atendimento, amplificar a questão das vagas nesta escola para as crianças e melhorar as condições de trabalho como um todo, de funcionários e de toda a equipe. A questão é que o local temporário que foi locado para que se transferisse a escola é uma residência com um muro bastante baixo, de uma casa que ela é considerada antiga. Não sabemos as condições em que se encontra a questão de segurança, mas muitas vezes os pais ficam preocupados porque é sabido, por várias ocasiões nós tivemos aí adventos e tragédias importantes em todo o Brasil frente à questão de invasão de escolas, e muito me estranhou. Essa estranheza se faz conforme você passa pelo local e você vê um prédio que tem uma mureta muito baixa que pode e permite, né, qualquer pessoa possa invadi-la. Então, diante disso, a minha preocupação e o questionamento. É, obviamente que é necessário, a locação se fez necessária, mas é também importante que se pense na questão da segurança das crianças neste momento, porque certamente vai haver um tempo, né, longos meses aí pela frente, até que se conclua a obra no Jardim dos Bordados. Então eu peço acolhimento de todos, senhor presidente.
O requerimento número 454 ainda está em discussão. Requerimento número 454, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 454 foi aprovado.
Requerimento 1455, 2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Requer informações do Executivo Municipal sobre o fechamento da rua José Custódio, do trecho entre a Avenida Dom Pedro II e Rua Bom Jesus, Avenida Bom Jesus. Com o seguinte questionamento. Considerando várias reuniões com comerciantes que possuem licenças e concessões públicas, considerando requerimentos de 20/6 e 18/9 de estabelecimentos junto à municipalidade, considerando a cooperação entre os entes da federação no tocante à prevenção e segurança, considerando a necessidade de atenção por parte do poder público, se pergunta, existe a preocupação por parte do poder público nesse trecho, inclusive mediando o impacto que o fechamento vem ocasionando?
O requerimento número 455 está em discussão. Requerimento número 455 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 455 foi aprovado.
Requerimento número 456, 2023, autoria do vereador Ricardo Prado. Requerimento de informações ao Poder Executivo Municipal e à Secretaria de Serviços Públicos, questionando sobre o conhecimento dos mesmos em relação aos enormes buracos existentes nas ruas Orlando Luiz Miola e Doutora Imaculada de Masi Tonini, início da rua Doutora Abdala Haddad, no Jardim São Domingos, com o seguinte questionamento. A Prefeitura Municipal e a Secretaria de Serviços Públicos dessa municipalidade têm conhecimento da situação em que se encontram as ruas Orlando Luiz Miola e Doutora Imaculada de Masi Tonini, início da rua Doutora Abdala Haddad, no Jardim São Domingos 2? Se os destinatários possuem conhecimento, o que se pretende fazer para solucionar esse problema?
Como requerimento número 456 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento número 456, da autoria do vereador Ricardo Prado, está em discussão.
Sim, presidente.
Pois não.
Na segunda-feira de manhã, né, alguns moradores do Jardim São Domingos 2 entraram em contato comigo. Sabemos que no domingo à noite tivemos uma chuva, né, volumosa, e onde acarretou ainda mais o problema existente, né, na rua Dr. Abdala Haddad, que fica ali no início, né, das ruas Doutora Imaculada de Masi Tonini e também da rua Orlando Luiz Miola, onde vemos aí várias, né, falhas enormes no asfalto, buracos mesmos, onde com as chuvas, nós vemos nas fotos, né, que temos no requerimento, as grandes poças que se formaram. E justo no momento, né, no exato momento no qual eu estava presente no local, alguns ônibus escolares estavam passando, né, para chegar até, saindo do bairro São Domingos 2, para chegarem até o Jardim Planalto Paraíso. E vi a dificuldade, né, que os motoristas tinham em passar nesse local devido aos grandes buracos e agora cobertos pela água também. Então, estamos encaminhando, né, esse requerimento para o Executivo, para a Secretaria de Serviços Públicos, para que tomem providência a respeito desse assunto, porque não é só a questão de atrapalhar o trânsito, né, dos veículos que passam nesses locais, mas sim também a questão, né, de saúde pública, porque água se empoça, temos a questão da dengue e vários outros fatores que podem trazer consequências e doenças também para a população. Realmente, né, o local está feio, posso falar literalmente essa palavra, porque eu fui pessoalmente e vi a situação que se encontra, né, principalmente a rua Dr. Abdala Haddad. Então, pedimos, né, que se tomem providências urgentes, porque ainda não se começou a temporada das fortes chuvas. E se persistir dessa forma, com o aumento das chuvas, também vai aumentar o problema. Aí, realmente, não vai ter condição nenhuma para que os veículos possam trafegar pelo local. Então, pedimos, né, urgentemente que sejam tomadas providências ao Executivo e também à Secretaria de Serviços Públicos. É isso, senhor presidente.
O requerimento ainda está em discussão? Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Requerimento número 457/2023, autoria da vereadora Janaína Bastos, requer informações do Executivo Municipal sobre a zeladoria e limpeza do cemitério municipal, com o seguinte questionamento. Primeiro, que providências estão sendo tomadas quanto à segurança e zeladoria do cemitério municipal, como também em relação à limpeza do local? E dois, por que mesmo sabendo da revolta da população que sente o descaso por parte do Executivo pela situação em que o local se encontra, portões 24 horas abertos e usuários de drogas perambulando e roubando os túmulos, a Prefeitura não toma as providências necessárias?
O requerimento número 457 está em discussão.
Presidente?
Sim, vereadora.
Obrigada. Boa noite a todos os vereadores, a todos que nos acompanham. Essa semana, ontem, né, recebi várias ligações de famílias que visitaram aí os túmulos dos seus entes queridos ao final de semana. E indignados me ligaram, muitos até chorando, porque chegam ao local, encontram depredado, com um piso, agora estão retirando os pisos, vasos de flores que compram e colocam, né, sobre os túmulos. Então é triste, né, a gente está aqui sempre batendo na mesma tecla, e nada é feito para solucionar esse problema que é o cemitério local da nossa cidade. Né? Um cemitério que lá atrás, acho que uns 20 anos, pela historinha que me contaram, um cemitério lindo, né, de corredores largos, que teve o problema de superlotação na época. A ordem foi dada para que os corredores fossem lotados de túmulos. Hoje nós encontramos um cemitério meio abarrotado de túmulos, né? E com a necessidade aí, bem próxima, de um novo local para fazer um cemitério. A gente já debateu, foi assunto de muito transtorno e chateação. Mas a gente pede para que o que nós temos hoje seja cuidado, seja zelado, porque lá está pessoas que significou muito para a gente. Né? A gente não, a gente tem pessoas que vão lá todos os finais de semana, estão lá constantemente cuidando dos túmulos, porque realmente tem esse afeto ainda com esse lugar. Então, a gente pede essa atenção, mais uma vez nessa casa, para a zeladoria do cemitério e segurança. Obrigada, presidente.
O requerimento número 457 ainda está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Vereadora, parabéns pelo questionamento, mais um, né, dentre tantos que nós realizamos, mas a importância aqui é novamente de falarmos sobre o tema cemitério, até porque muitas famílias também querem um jardim como a frente do cemitério, junto a seus túmulos, né, com decorações que são simbólicas na vida dessas pessoas sobre a morte de um ente querido. Mas, lamentavelmente, internamente o cemitério não representa aquilo que a parte frontal, que a parte de frente, hoje tem para a população que por ali circula. E o que me chama a atenção é que, por mais que nós insistimos em fechamento daquele portão lateral que nós temos que dar acesso pela Vila Simões, ainda assim eles continuam mantendo aberto, continuam permitindo a entrada de pessoas, principalmente usuários de drogas, que circulam ali, permanecem, dormem, pernoitam, tomam banho no cemitério, né, por conta do vício. A gente sabe que é uma questão de ordem pública, é uma questão até de saúde pública, mas independentemente disso, o local não é apropriado para isso, o local ficou realmente num descaso, um desrespeito, e não há jardim que vá realmente cobertar tudo o que se está acontecendo. Lembrando que, já ouvi pelas sábias palavras do vereador Marco, que cemitério municipal é um dos setores mais econômicos de zeladoria de um município, se nós pararmos para pensar, diante do contexto que nós temos de outros serviços essenciais que devem ser ofertados à população. E aí a gente vê um cemitério, neste descaso, fica dando uma impressão que a gente não quer que o seja, que o faz porque precisa e fala constantemente da necessidade da compra de um cemitério específico. Parabéns.
Obrigada, vereadora. Obrigada, presidente.
Me permita também, senhor presidente?
Sim, vereador.
Apenas para complementar o que foi muito bem colocado pelas vereadoras Janaína e Daniela, não adianta também, agora que está chegando finados, daqui 30 dias, dia 2 de novembro, né, se preocupar apenas com a zeladoria no dia 2 de novembro. Aliás, esperamos que pelo menos no dia 2 de novembro o cemitério municipal esteja apto para receber todas aquelas pessoas que têm o sentimento de comparecer ao cemitério. Mas independentemente da necessidade ou não e da forma que o cemitério público municipal existe, ele vai continuar existindo. Então, portanto, a zeladoria, a manutenção, mantê-lo limpo, mantê-lo seguro e, acima de tudo, fora dessa quantidade de pessoas alheias à necessidade do cemitério, é de vital importância que o poder público vislumbre. Por quê? Porque realmente o local está abandonado. Há necessidade de uma manutenção permanente naquele cemitério. Há necessidade de uma movimentação. Estive, dias atrás, uma sexta-feira, no velório de uma senhora, e eu fiquei perplexo com a quantidade, foi feito na capela, com a quantidade de baratas. Não era uma, ou duas, ou três. Era na parede, nos quadros, no chão, nos bancos. Então, eu não estou falando de 20 baratas. Eu estou falando de muito mais que isso. A quantidade de baratas que tinha na capela foi vergonhoso. Principalmente porque tinha muitas pessoas no velório, que foi velado a noite inteira, da vizinha cidade de Itápolis, pessoas de cadeira de roda, e tiveram que se conviver com aquela situação. Já bastava o calor excessivo. Fui no cantinho, abri a porta que dá a porta de correr, que dá acesso da capela para dentro do cemitério para dar uma ventilação, mas aí acabou até piorando. Então, é importante que a zeladoria ocorra o ano todo. Mas agora, nesse momento, que também o município se preocupe e muito com o finados que está chegando e que vem muita gente de fora para visitar o túmulo dos seus entes queridos. É isso. E parabéns pelo requerimento, vereadora Janaína.
Obrigada, vereador.
O requerimento número 457 ainda está em discussão. Requerimento número 457 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 457 foi aprovado.
Requerimento número 458/2023, autoria da vereadora Janaína Bastos, requer informações ao Executivo Municipal sobre o reenvio do projeto para reestruturação das carreiras do quadro do Magistério Público Municipal de Bitinga. Com o seguinte questionamento. Primeiro, qual o prazo que o Executivo Municipal tem para reenviar o projeto de reestruturação das carreiras do quadro do Magistério Público Municipal de Bitinga? Segundo, considerando a importância do projeto em atender a necessidade de todos os profissionais da educação de Bitinga, o que falta para enviar novamente esse projeto para a apreciação da Câmara Municipal?
O requerimento número 458 está em discussão.
Presidente.
Sim, vereadora.
Mais uma vez, boa noite a todos. Nós somos surpreendidos, né, com a retirada desse projeto dessa casa, um projeto que, em sua unanimidade, todos os vereadores trabalhou, fizemos audiência pública, os professores vieram aqui, sindicato, foi colocada as reivindicações, e essas reivindicações foram feitas reuniões entre nós e colocado dentro das comissões, mas, infelizmente, o sentimento que ficou é que, né, que nada disso, infelizmente, serviu, né? Que nós somos trouxas, né? num importante projeto, né? Que regulamenta, né? Que regulamenta a carreira do magistrado da nossa cidade. Então, realmente é decepcionante a retirada desse projeto, que estava sendo muito bem analisado, muito bem colocado nessa casa, né? Retirado, inclusive, pela segunda vez. Então, fica aqui o nosso sentimento de tristeza, porque realmente a gente queria e quer muito que os nossos professores tenham aquilo que é de direito deles. É isso, presidente.
O requerimento número 458 ainda está em discussão. Requerimento número 458 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 458 foi aprovado.
Requerimento número 459/2023, autoria do vereador Dr. Fernando Inácio. Requer informações da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia, da Secretaria de Assuntos Jurídicos e do Executivo Municipal sobre a possível ocorrência de um pedido de informações da Promotoria de Bitinga a respeito da denúncia de um dos candidatos de concurso para bombeiro e guarda municipal. Com o seguinte questionamento. Após a denúncia de um dos candidatos, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia, bem como a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, recebeu notificação solicitando explicações sobre o concurso público?
O requerimento número 459 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Na semana retrasada, ao fim da nossa sessão aqui da Câmara, nós intermediamos uma reunião entre alguns candidatos, né, que foram aprovados no concurso para bombeiro municipal e guarda municipal, juntamente com os representantes do Executivo, que foi o procurador do município, e o secretário de Segurança. Não é nosso papel, nós somos legislativos, sai da nossa demanda, né, mas nós tentamos fazer uma reunião entre eles para poder explicar para os garotos que passaram, juntamente uma explicação técnica dos responsáveis do Executivo. E na conversa foi explicado para eles o que aconteceu, foi um dos candidatos que houve uma denúncia dentro do seu direito, na promotoria, sobre o concurso, enfim. Foi paralisado por um momento e esse processo agora está em esferas maiores. Mas me pegou fiquei em dúvida, porque nós estávamos aqui, vários advogados, o Dr. Murilo falou, o Marco tem uma orientação jurídica enorme com os procuradores, nós ficamos mais ouvindo, mas uma coisa me pegou, que um dos garotos aí que passaram no concurso disse que foi até a promotoria e que o MP notificou o executivo a dar uma resposta, sei, dentro de 5 dias, que seja, e não obteve resposta. E naquele momento ficou meio em silêncio. Aí eu até comentei com o vereador Richard sobre se eu tinha entendido mesmo aquilo, né, que foi pedido, o que me indagou é o seguinte: se teve realmente, se o garoto disse, não foi gravado aqui na sessão, né, mas nós ouvimos aí, o pessoal estava presente, se viesse uma resposta, de repente, do executivo, explicando o edital, explicando as regras do concurso, se realmente teve sua notificação, será que, de repente, não estaríamos passando por isso hoje? Porque está precisando de guarda municipal, está precisando de bombeiro municipal. E hoje está numa situação que os garotos aí já foram praticamente onerados, alguns pediram exoneração de seus trabalhos, gastaram para poder participar do concurso, e está agora numa esfera que pode, de repente, cancelar realmente o concurso. Então, se essa notificação chegasse na prefeitura, tivesse feito uma resposta adequada, explicativa, dentro das normas, do edital, corretamente, será que o Ministério Público acataria e falaria, não, está dentro das regras, está dentro das leis, damos por encerrado e vamos aí continuar o processo da seletiva dos candidatos. E não teríamos nessa situação que estamos hoje. Então, se realmente houve uma falha. Se não receberam, isso que eu estou perguntando, ô presidente, é uma dúvida minha, se não receberam. Então, é porque o menino falou lá e ficou isso no ar. Que isso é uma falha muito grande, se foi notificado e não teve resposta de um documento do Ministério Público para poder ajudar e não deixar o concurso parar. Isso aí é incontestável, é um erro absurdo. Agora, se não receberam, me desculpe, mas eu gostaria de fazer essa pergunta e tirar essa dúvida. Obrigado, presidente.
O requerimento número 459 ainda está em discussão. Requerimento número 459 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 459 foi aprovado.
Requerimento número 460/2023, autoria dos vereadores Daniela Branco de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Requer informações do Executivo Municipal sobre a reforma da antiga escola Municipal Henrique Martinelli, no distrito de Cambaratiba, com o seguinte questionamento. Primeiro, qual a previsão de início da reforma da antiga escola Henrique Martinelli? Segundo, enviar planilha da referida reforma, bem como o valor do orçamento para realizá-la.
O requerimento número 460 está em discussão. Requerimento número 460, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 460 foi aprovado.
Requerimento número 461, autoria dos vereadores Aline Sartori, Daniela Branco de Rosa e Helena Bastos, requer informações ao SAMS, Serviço Autônomo Municipal de Saúde, sobre a programação do Outubro Rosa em nosso município. Um seguinte questionamento. Primeiro, como está o cronograma da programação do Outubro Rosa em nosso município? Segundo, qual a quantidade de exames disponibilizados para mamografia?
O requerimento número 461 está em discussão.
Com a palavra, presidente. Sim, vereadora. Muito obrigada. Eu trago este requerimento de fundamental importância sobre o assunto. Nós chegamos no mês de outubro e, tradicionalmente, uma das campanhas mais importantes do ano, uma das campanhas mais importantes de conscientização, que as pessoas esperam realmente esse momento, em especial a população, que muitas vezes ao longo do período do ano não tem acesso aos exames básicos que deveriam ser ofertados em maior quantidade para a população na nossa cidade. E o Outubro Rosa significa muito para muitas mulheres, em especial as mulheres que já estão numa faixa etária acima de 50 anos. E para ter esse acesso garantido, para ter este exame garantido para a realização dessa mamografia. Por quê? Porque quando a gente fala do acesso e a promoção da saúde pública, a gente sempre pensa na questão de maiores chances de cura em relação a qualquer tipo de doença. E o câncer de mama, infelizmente, é o maior câncer que acomete, né, é uma das maiores posição, infelizmente, de uma das maiores causas de morte entre nós, mulheres. Então, o que, que nós pensamos em relação a essa questão? Aumentar ainda mais o número e o acesso de exames que são ofertados anualmente para essas mulheres que necessitam e aguardam sempre com muita expectativa este mês para que esse exame de fato seja realizado. Nós temos a realização, né, tradicionalmente da conscientização e da identidade visual nos postos de saúde, onde as mulheres têm mais esta familiaridade e também ocorre esse primeiro contato, né, muitas vezes, com as questões de conscientização em relação a esse tema. Mas nós também temos a questão dos espaços públicos que podem, de uma forma assim, muito simpática, né, ter uma iluminação pública, trazendo também toda esta conscientização e essa educação voltada para a saúde pública, inclusive. Para lembrar, para além do laço, né, cor-de-rosa que nós estamos habitualmente acostumados, porque é um movimento, inclusive, de conscientização internacional. E quando a gente fala de chance de cura deste câncer que acomete, infelizmente, grande parte das mulheres, nós precisamos tratar também em relação ao acesso precoce, ao diagnóstico precoce. Nós precisamos de prevenção e também do rastreamento da doença. É por isso que esta campanha ela é fundamental, em especial quando a gente trata de saúde da mulher. Então, eu gostaria aqui de acentuar e também de trazer um maior engajamento por parte do poder público em relação a isso e também das entidades que trabalham e que são voltadas para promover todo esse tipo de movimento aqui no nosso município, senhor presidente. Muito obrigada.
O requerimento número 461 ainda está em discussão.
Peço a palavra e pedir uma parte à vereadora, sim, desculpa, sim, eu estava acompanhando o requerimento, senhor presidente. Parabéns, Aline, né, nos convidou para que nós assinássemos aí o requerimento da importância que é na representatividade da mulher, mas, sobretudo, falar também que, mesmo diante de tantos enfrentamentos, né, de situações de afirmações e crises que nós vivemos no setor da saúde, ainda assim, é uma observância que a gente tem cautela em falar, mas é importante. As cidades dos municípios vizinhos, né, os municípios do nosso entorno aqui já apresentaram algumas programações importantes de atividades para o Outubro Rosa. E aí fica o questionamento da importância que é o atendimento à ibitinguense nesse sentido, com esses exames que são de suma importância e essenciais para a saúde da mulher. Parabéns, vereadora, junto com a vereadora Janaína também.
Presidente?
Sim, vereadora.
É um mês importante onde podemos trabalhar a atenção integral à saúde das mulheres em todos os ciclos de vida, como alimentação saudável, atividade física, exames periódicos, consultas médicas, saúde mental e prevenção contra doenças. Então, o que a gente pede é uma atenção, né, a esse importante tema que é o Outubro Rosa, porque quando se previne, a gente consegue salvar vidas. Então, fica aqui nosso pedido, nosso apelo para uma atenção a esse mês importante. Obrigada, presidente.
O requerimento número 461 ainda está em discussão. Requerimento número 461 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 461 foi aprovado.
Requerimento 1462, 2023, autoria dos vereadores Murilo Bueno e Marco Antônio da Fonseca, requer informações sobre estruturação de ciclofaixa ou ciclovia em ambos os lados da Avenida Prefeito Alberto Alves Casimiro. Acesso à rodovia Professor Maurício Antunes Ferraz, com o seguinte questionamento. Considerando o crescente número de praticantes de ciclismo no município, considerando a importância da segurança de ciclistas e pedestres, questiona-se, primeiro, existe a realização ou previsão de algum estudo por parte do Poder Executivo para a implantação de ciclovia ou ciclofaixa em toda a extensão da Avenida Prefeito Alberto Alves Casimiro, via de acesso à rodovia SP-317? 2. Considerando que o referido local encontra-se escuro, com diversas lâmpadas queimadas, e considerando ainda a falta de alternativas para a prática dessa atividade física com segurança dentro do município, existe a intenção e previsão por parte do Poder Executivo de que a referida avenida seja devidamente sinalizada e estruturada através de gradis, guias ou segregadores sinalizados com retrorefletância a fim de dar maior segurança aos praticantes assíduos ou esporádicos do ciclismo em Bitinga, além de fomentar a cultura do uso consciente de bicicletas?
O requerimento número 462 está em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores, público que nos acompanha aqui presente no Salão do Júri e também através das mídias sociais. Bom, nós recebemos uma cobrança de munícipes sobre a possibilidade de colocação de uma ciclofaixa na Avenida Alberto Alves Casimiro e também de uma iluminação adequada. E a realidade é que as pessoas estão lá. Se nós sairmos daqui agora e formos lá, a gente vai ver os ciclistas, pessoal pedalando, vai ver pessoal caminhando, mesmo sem ter uma ciclofaixa adequada, mesmo sem uma iluminação adequada. E eu parto do princípio que essa seria uma obra sem custos elevados, até porque a gente não está falando de uma ciclovia, que seria interessante, mas a gente está falando de uma ciclofaixa. E, além disso, também não vejo oposições em relação a isso. De modo geral, as pessoas seriam favoráveis a isso. Mas a verdade é que, no que diz respeito à ciclofaixa, à ciclovia, a Ibitinga está parada no tempo. E, pior que isso, a cidade não dá sequer oportunidade de escolha a quem gostaria de optar pelas bicicletas, por exemplo. Apesar do crescimento do número de ciclistas, Ibitinga não investiu nada em termos de infraestrutura urbana nesse sentido. E se eu tiver errado, que me corrija. Ibitinga tem todas as condições de garantir um grande plano cicloviário. Existe um sentimento coletivo para que isso se concretize. Mas falta, às vezes, no meu ponto de vista, um pouco de vontade política também. Ofereçam uma ciclofaixa, ofereçam uma ciclovia digna, que o número de ciclistas vai aumentar, o número de pessoas praticando atividade física vai aumentar, vai multiplicar. Muita gente ainda deixa de pedalar, muita gente ainda deixa de praticar atividade, esse tipo de atividade, por falta de uma melhor estrutura, por falta de segurança realmente. Então façam a ciclofaixa, façam a ciclovia, que seja, que os ciclistas vão aparecer. Ibitinga precisa caminhar nesse sentido. Eu repito, não se está tratando de uma obra vultuosa que vai demandar um investimento vultuoso. E o resultado prático disso, aliás, os benefícios disso são incontáveis. A gente passaria horas aqui falando. Então, a gente espera uma resposta do poder público que, de fato, caminhem, façam algo nesse sentido. Obrigado, presidente.
Uma palavra, vereador.
Claro, claro.
Boa noite a todos. Só para interpelar um pouquinho aqui o vereador Murilo, sem contar que Ibitinga tinha uma ciclofaixa. Boa ou mal, existia uma ciclofaixa. Aí no mandato passado, o executivo foi lá, pintou de preto, tirou a faixa que tinha. E quando você vê fazendo o serviço de tiragem, o que você espera? Que vá criar uma melhor, né? Que vão fazer ali uma ciclofaixa ou até uma ciclovia em cima daquele canteiro, né, que comporta ali uma ciclovia. Tiraram, caiu no esquecimento, foi o que você falou. Você falou que Ibitinga está parada no tempo. Não, Ibitinga retrocedeu, porque existia uma ciclofaixa, boa ou ruim, mas existia. E hoje nem isso existe mais. E na Alberto Alves Casimiro, realmente, se você passar lá agora, está cheio de gente fazendo pedalada, né, pedalando ali ou caminhando, né, escuro. Você percebe que onde é responsabilidade do executivo em relação à iluminação, está sempre faltando luz, né? Passeio ótimo, sai contando quantas lâmpadas tem queimada, tem de balde, né? as entradas da cidade, sempre com lâmpadas queimadas. Quando a responsabilidade da CPFL, normalmente a CPFL há 4 ou 5 dias faz lá a troca da lâmpada. Quando é de responsabilidade da prefeitura, fica ali ó, anos sem trocar a lâmpada. Eu não sei, eu não entendo por quê, porque em casa, só para entrar nesse gancho da iluminação que faz parte do requerimento, quando queima uma lâmpada ou duas, não tem mais como, você tem que ir lá e trocar. A prefeitura espera juntar mais de 50% de lâmpadas queimadas para poder trocar. Aí depois não tem dinheiro para isso, porque junta, acumula o gasto, fica absurdo, né? Se você faz um trabalho de manutenção periódica, você vai lá, troca uma lâmpada, troca outra, a cidade vai estar sempre iluminada e trazendo, levando segurança, pelo menos a sensação de segurança, seja para o munícipe que está caminhando, seja para quem está pedalando. Agora, a gente vê que acontece em relação à iluminação, deixa queimar quase tudo, depois vem lá, contrata uma empresa, etc. e tal, para fazer essa troca de lâmpadas. Com relação à ciclofaixa, o vereador Murilo falou muito bem, e Bitinga, está parada? Não, retrocedeu, porque existia, hoje não existe mais, e carece disso. Tantas cidades hoje se preocupando com essa questão da mobilidade, seja pensando no meio ambiente, pensando na saúde, né, porque são vários benefícios que tem a pessoa que faz um exercício físico, e claro, melhora muito mais a questão do trânsito também na cidade. Então, parabéns pelo requerimento, e que tome alguma providência positiva em relação a isso e não desfaz o que o outro fez. Parece que existe uma rixa, o outro fez, eu vou desfazer. Pode até desfazer, mas faça melhor. Obrigado, presidente.
O requerimento número 462 ainda está em discussão. Requerimento número 462 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 462 foi aprovado.
Requerimento número 463, 2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informação do Executivo Municipal sobre a área que será cedida à APAR, Associação Protetora dos Animais de Rua, anexa ao transbordo de lixo, com o seguinte questionamento. Considerando que esta casa aprovou o projeto de lei, o qual destinava a área para a Associação Protetora dos Animais e Rua de Bitinga, o qual até o momento ainda não foi formalizado, requer, primeiro, qual o tamanho exato da área que será cedida à APAR? 2. Quando a Prefeitura fará a cessão de uso para a associação? E 3. Qual a possibilidade de realizar estudos para que o restante da área que ali existe, que é de propriedade da municipalidade, seja realizado para viabilizar a implantação de um cemitério municipal, uma vez que o local não possui nascentes e nem mananciais, o que facilita a questão, inclusive da legislação mediante, as licenças necessárias para a implantação?
O requerimento número 463... está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite a todos que chegam aqui ao plenário e também para quem segue nas redes sociais nos acompanhando. Já foi motivo e tema na semana passada sobre essa questão que nós colocamos aqui nesta casa, na sessão anterior, sobre a doação ou a cessão que será feita de uma área para a APA, no qual esta casa aprovou unanimemente a aquisição de uma área que fica anexo ao lado ao transbordo de lixo aqui do nosso município, no qual seria feita a cessão para acolhimento e transferência, né, daqueles animais que se encontram acolhidos num espaço na Vila Maria e que as voluntárias desejam e muito, né, ampliar este espaço para um melhor atendimento e até uma qualidade de vida no cuidado daqueles animais que são acolhidos, que são animais na sua totalidade abandonados, animais que são encontrados pelas ruas. Então, diante disso, faço o questionamento. Este requerimento, como eu já havia colocado com todos os demais vereadores, era para ter sido uma assinatura unânime, no entanto, tivemos aí um contratempo ontem, né, com a ausência, e acabou que limitando, mas eu peço o acolhimento de todos, justamente para que a gente possa observar a área que vai ser cedida para a APAR, até porque foi para este fim, com essa finalidade que aquela área foi adquirida, e se for uma área parcial, O restante desta área poderia ser viabilizado a possibilidade de implantação de um cemitério, já que a gente consegue identificar uma área sem mananciais, sem a presença ali de rios ou córregos, enfim, que possam impedir ou tornar complexo a questão da aquisição de licenças ou liberações pelos órgãos competentes. Então, diante disso, a preocupação é muito constante, permanente, diária, né, da municipalidade frente à aquisição de um cemitério. E o porquê não o aproveitamento desta área que pertence à Prefeitura Municipal, que não vai trazer aí, né, eu diria, nenhum investimento neste momento, que vai acabar lesando muitas vezes a questão orçamentária, e diante disso, a possibilidade de se implantar um cemitério, sanando, né, por aí alguns anos, né, essa questão no nosso município. Era isso, senhor presidente, peço acolhimento de todos. Obrigada.
O requerimento número 463 ainda está em discussão. Requerimento número 463 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 463 foi aprovado. Passamos agora para a discussão e votação das moções.
Moção número 385/2023, autoria da vereadora Aline Sartori. Moção de agradecimento à Associação Brasileira de Esclerose Múltipla pelo certificado amigo do ABEM, enviado a essa signatária, como reconhecimento da Lei Municipal número 5003, de 2020, originária do projeto de lei ordinária de minha autoria, que institui a campanha Agosto Laranja sobre a conscientização da esclerose múltipla no município de Ibitinga.
A moção número 385 está em discussão. Moção número 385 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 385 foi aprovada.
Moção número 390/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Daniela Branco de Rosa, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao senhor Antônio Mariano da Silva, pelo carinho e dedicação que tem dispensado junto à Praça da Vila Maria, bem como pelo exemplo de vida para todos nós.
A moção número 390 está em discussão.
Sim, presidente.
Sim, vereador.
O senhor Toniquinho, ou o senhor Mariano, como a Vila Maria toda conhece, eu acho que não diferente do senhor, senhor presidente. É uma pessoa sensacional, casado com a senhora Maria Aparecida, pai da Solange, da Rosana, da Silvana e do Renato. Tem 87 anos, construiu uma belíssima família em nossa cidade. Tem aí 3 genros, 1 nora, 3 netos. Sua trajetória de vida e de trabalho sempre foi pautada com muito esforço. Trabalhou e se aposentou na usina de cana, como cortador de cana-de-açúcar. Depois, trabalhou por muitos anos como charreteiro, fazendo muito carreto em nossa cidade. E, diga-se de passagem, acho que não tem quem não o conhece. De 10 anos para cá, tem se dedicado aos cuidados lá da Praça da Vila Maria, que fica em frente à Matriz Imaculada Conceição. Serviço esse que faz com amor, de modo voluntário, pensando na natureza e na preservação do meio ambiente, levando este cuidado com muito carinho e orgulho, pois está sempre aguando por conta própria, carpindo, rastelando e plantando. Deixando inclusive a praça bonita para no final de todo ano o grupo lá da Vila Maria Raiz poder fazer a iluminação de Natal. Muito também é um orgulho de satisfação aos moradores do bairro e quem frequenta também a Igreja Imaculada Conceição. Nessa mesma praça que todos os dias ele e seus amigos passam parte da tarde conversando e relembrando os bons tempos do passado. Além de ser um voluntário na preservação e plantio de árvores, na praça, na manutenção, ele também junta tampinhas e lacres para ajudar na aquisição de cadeiras de rosa na campanha que a rádio local faz, senhora Daniela. É seu Antônio Mariano, é um exemplo de homem, pai e ser humano, sendo um orgulho para a sua família e não diferente para todos nós aqui do Poder Legislativo, pela sua disposição e alegria com que se dedica ao outro, deixando um legado de honestidade, trabalho e amor ao próximo. Eu junto aí várias fotos dele zelando, fazendo a zeladoria lá na praça da Vila Maria. Como eu disse, é um senhor que poderia lá estar curtindo a sua aposentadoria, mas não. Né? O seu Toniquinho está lá cuidando com 87 anos, deixando a praça bonita. E pudéssemos ter outras pessoas com essa vontade, com esse carinho e com essa magnitude de ações. É isso, senhor presidente.
A moção número 390 ainda está em discussão. Primeiramente, queria dar o parabéns ao vereador Marco pela moção, né, ao seu Antônio Mariano também.
Senhor presidente, a gente tem que homenagear as pessoas em vida.
Sim, com certeza.
Nós temos uma mentalidade muito antiga e a gente fica aí, né? Poxa, tem tantas pessoas boas, né? Aliás, o ser humano é bom em sua essência. A maioria do ser humano é bom. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos e também, diante de todas as discussões que nós temos nessa casa, de também poder fazer o nosso papel e prestigiar essas pessoas que fazem tão bem a nossa sociedade. Obrigado, presidente.
A moção número 390 está em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 390 foi aprovada.
Moção número 391, 2023, autoria do Dr. Fernando Inácio. Moção de aplauso para Jordana Sanches, coordenadora do Grupo de Trabalho de Humanização da Santa Casa de Caridade Maternidade de Bitinga, pelo belíssimo trabalho realizado em prol ao mês Setembro Amarelo de Prevenção do Suicídio e do mês Agosto Dourado, em alusão ao aleitamento materno dentro do hospital.
A moção número 391 está em discussão. Moção número 391 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 391 foi aprovada.
Moção número 392, 2023, autoria dos vereadores Dr. Fernando Inácio, Aline Sartori, Daniela Branco de Rosa, Janaína Basso, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca e Ricardo Prado. Moção de congratulações e louvor pelos 95 anos da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga, comemorado no último dia 30 de setembro de 2023.
A moção número 392 está em discussão. Vereadora Aline.
Obrigada, senhor presidente. Não poderia deixar de parabenizar o vereador por esta moção importantíssima. É uma das entidades filantrópicas com maior tradição no nosso município e a gente sabe todo o respeito e todo o carinho que nós temos em relação aos profissionais que atuam há décadas, né? Tem funcionário há décadas lá no, na Santa Casa e nós temos que externar os nossos respeitos e os nossos cumprimentos a esta equipe que faz parte do dia a dia da nossa família, da nossa cidade. Quantas e quantas vezes, quando a gente necessita de algum socorro, a gente imediatamente já lembra que aqui em Ibitinga nós estamos bem acolhidos e temos o suporte, porque nós temos uma Santa Casa que presta há anos um serviço de qualidade para a nossa população. Eu também não poderia deixar de mencionar o trabalho e as vezes que eu também, através do meu mandato, colaborei com o desenvolvimento do hospital. Eu consegui alguns recursos oriundos, né, de os deputados, para investimentos e melhoria na questão, né, de recursos, para a Santa Casa. E também, através das nossas emendas impositivas, aqui de todos os vereadores, nós também temos contribuído anualmente com as necessidades que são apresentadas dentro das nossas possibilidades e o que a gente também consegue externar dentro desses recursos que nós temos anualmente aqui na Câmara Municipal. Então, eu quero parabenizar, em nome da diretora Vanessa Pultrini, todo o trabalho que esta equipe ímpar tem desenvolvido aqui para a nossa cidade, senhor presidente. Muito obrigada.
A moção número 392 ainda está em discussão. Moção número 392, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 392 foi aprovada. Toda a matéria lida nessa noite será encaminhada de forma regimental. Passamos agora para a tribuna livre dos senhores vereadores e vereadoras. Lembrando que cada vereador, cada vereadora tem 10 minutos para poder fazer a sua explanação na noite de hoje. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para uso da tribuna livre?
Sim, presidente.
Vereador Richard.
Sim, senhor presidente.
Vereadora Daniela. Mais algum vereador? Mais alguma vereadora? Uso da tribuna livre dessa noite. Como não temos, né, mais nenhum vereador, nenhuma vereadora inscrita, fazendo uso da tribuna livre, o primeiro inscrito dessa noite, o vereador Richard.
Presidente, posso usar a tribuna do meu lugar?
Com toda certeza.
Eu vou ser muito breve, então.
Sim,
posso usar daqui?
Com toda certeza.
Tá, obrigado, presidente. Gente, boa noite mais uma vez a todos. Gostaria de falar bem rapidamente sobre a questão, né, do projeto, do plano de carreira dos professores, do magistério aqui de Ibitinga. Eu não sou muito de escrever, eu sempre gosto de falar mais no improviso, mas hoje eu decidi escrever algumas coisas para poder falar aqui em relação a esse assunto. Em relação especificamente à retirada do projeto na semana passada e a leitura que teve hoje aqui durante essa sessão. A retirada pela segunda vez do projeto de lei que busca adequação, né, da jornada de trabalho dos professores, valorizando-os e alinhando-se com a legislação federal, é uma ação profundamente decepcionante por parte da prefeita municipal. É especialmente preocupante, uma vez que a prefeita também é professora, o que nos leva a questionar sua conexão com a comunidade educacional. Há várias razões possíveis para essa retirada, e todas elas merecem críticas. Pode ser resultado de politicagem, priorização de interesses políticos acima do bem-estar dos professores e da educação em geral. Também pode estar relacionada a questões orçamentárias, embora o investimento na educação seja fundamental e não deva ser negligenciado. Ou pior ainda, pode demonstrar uma falta de comprometimento com a categoria dos professores. Independentemente do motivo, a prefeita deve prestar contas à comunidade e explicar sua decisão. Afinal, a educação é a base de uma sociedade próspera e os professores desempenham um papel crucial nesse processo. É fundamental que os líderes municipais demonstrem um compromisso genuíno com a valorização e o respeito aos profissionais de educação e, consequentemente, com o futuro das crianças e jovens da nossa cidade.
Essa atitude levanta sérias dúvidas sobre o compromisso da prefeita municipal com a qualidade da educação e o bem-estar dos profissionais da área. Será esse presente para os professores que comemoram seu dia no próximo dia 15? Será que esse é o presente para o próximo dia 15? Valorizar os professores não apenas melhora a qualidade do ensino, mas também atrai e mantém talentos na profissão. Retirar esse projeto demonstra falta de consideração pelos educadores e pela educação em si. Esse é o texto que eu gostei de, que eu gostaria de ter lido e li aqui para vocês. E só para finalizar, faz um ano que estamos falando sobre esse assunto. Na verdade, esse assunto vem sendo debatido desde o mandato passado, desde a legislatura passada, né? Mas com mais afinco, faz um ano, dentro do gabinete da prefeita, com alguns professores, inclusive, falando sobre a questão do projeto, sobre o plano de carreira do magistério. Essa casa tem feito seu trabalho, os 10 vereadores têm feito seu trabalho, sério, a pensar com tanto carinho, com responsabilidade nos professores, na educação de maneira geral e principalmente na qualidade de ensino dos alunos, para os alunos, né? Fizemos reuniões, fizemos aqui audiência pública em conjunto entre todas as comissões dessa casa, professores e a comunidade em geral participaram da audiência pública. E sabe o que aconteceu? Pela segunda vez, o projeto foi retirado. Isso demonstra claramente a falta de consideração pela educação de Bitinga. Então, o presidente, é isso que eu gostaria de falar. A prefeita deve, sim, prestar contas à população e, como veio no texto da retirada do projeto, para melhores estudos. Quanto tempo precisa para estudar o melhor para o professor? Quanto tempo precisa para estudar o melhor para o aluno? Quanto tempo precisa mais para estudar o que é melhor para a educação de Bitinga? Obrigado, presidente.
Agora, fazendo uso da tribuna livre, né, a segunda escrita dessa noite, a vereadora Daniela.
Posso fazê-lo aqui do meu lugar?
Sim,
obrigado,
vereadora.
Senhor presidente. Também vai ser muito breve. Eu apenas deixei de fazer a discussão do requerimento de número 460, então gostaria de enfatizá-lo aqui sobre a importância que é de uma resposta realmente que conecta, né, com a realidade dos fatos e tudo aquilo que já foi apresentado nesta casa, como, por exemplo, denúncias que foram tratadas pela municipalidade de forma como infundadas, né, até de um próprio engenheiro, o senhor João Roberto, que esteve aqui, usou da palavra desta tribuna falando sobre a questão da reforma do prédio da escola Henrique Martinelli, no distrito de Cambaratiba, no qual se colocou em dúvidas e num laudo que foi solicitado por mim, que até o momento não foi apresentado pela Secretaria de Obras, pelo setor competente, um laudo trazia um diagnóstico de que o prédio da Henrique Martinelli até então estava condenado e não poderia ser mais utilizado. Tanto foi que transferiram aos alunos para uma escola temporária, um local temporário, para a construção de uma nova escola, o que realmente trouxe um investimento da ordem de R$1 milhão de um prédio que vem causando problemas de ordem estrutural, insatisfação e, sobretudo, preocupação dos professores, diretoria, das mães e, claro, dos próprios alunos, até porque incidentes já ocorreram face à dificuldade, né, que se tem diante de uma estrutura, infelizmente, mal feita, mal acabada. Então, diante disso, o investimento que poderia ter sido feito na reforma da Henrique Martinelli não foi, porque se foi colocado por um profissional da prefeitura que o prédio estaria condenado. E aí fez o quê? Se construiu uma nova escola. Se fez um puxadinho com a rede de energia elétrica que se está utilizando da própria escola Henrique Martinelli. E com todo o respeito, senhor presidente, demais vereadores e todos que nos acompanham nesta casa, principalmente as pessoas junto ao plenário nas redes sociais, fica aqui um questionamento importante do porquê deste requerimento que foi apresentado nesta noite. Hoje, recentemente, nos trouxeram a informação de que haveria uma reforma na Henrique Martinelli. Quer dizer, caiu por terra tudo aquilo que foi falado sobre o diagnóstico da condenação do prédio. E aí, se haverá um novo investimento para um prédio que, de fato, é um patrimônio que poderia ter havido uma reforma e o acolhimento dos alunos da mesma forma, até porque nós estamos falando da ordem de 25 ou 26 alunos que, se eu não estiver equivocada, me corrijam, por favor, é em torno de 25 a 26 alunos que nós temos hoje naquela escola. Então, diante disso, entre denúncias, entre a fala de vereadores, entre a importância de questionamentos que já foram feitos nesta casa sobre um investimento de R$1 milhão de uma escola que tem uma estrutura mal feita e deixaram de reformar a escola Henrique Martinelli e agora vem trazendo o assunto desse investimento de reforma, realmente ficam dúvidas a respeito desta questão da gestão pública. Então, muito me preocupa, senhor presidente, é dinheiro público, é dinheiro do povo, é uma situação muito fragilizada, e quando vem um munícipe, que na verdade é de Bitinga, hoje se faz morador em outro município, ele foi açoitado, ele foi atacado, ele foi criticado, porque ele simplesmente utilizou da tribuna, falando de uma situação que absolutamente é real. E, infelizmente, em dado momento, e muitas vezes nas nossas vidas, aqui enquanto legisladores, fiscalizadores do município, nós colocamos muitas coisas em dúvida e deixamos de acreditar, muitas vezes, nas denúncias. A gente quer passar a acreditar que não está sendo a realidade vivida na gestão pública atual, na administração pública atual de Bitinga. Mas, infelizmente, os fatos são reais e concretos. Então, sinto muito a previsão de início da reforma da antiga escola Henrique Martinelli. Tem previsão? É o questionamento do requerimento. Nós temos aí uma planilha necessária para essa reforma e quero acreditar que o investimento não é tão quão foi a construção de uma nova escola para um distrito que acolhe hoje 25 ou 26 alunos. Era isso, senhor presidente. Obrigada.
Como não temos mais nenhum vereador, nenhuma vereadora inscrito para uso da tribuna livre dessa noite, passamos agora para os 15 minutos de intervalo.
Na hora, presidente?
Sim,
podemos,
vereador Fernando.
Podemos pedir a dispensa do intervalo?
Vamos levar o pedido do vereador Fernando para a votação nessa noite, do favor ou contra a dispensa do intervalo de 15 minutos. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A dispensa do intervalo de 15 minutos dessa noite foi aprovada. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando, que verifique novamente a presença dos senhores vereadores e vereadoras nessa noite.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando, presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Como não temos nessa noite, nada consta na matéria, na ordem do dia, passamos agora para a explicação pessoal. Lembrando que cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para a sua explicação pessoal dessa noite. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve? Como não temos nenhum vereador, nenhuma vereadora inscrito para a explicação pessoal dessa noite, passamos o convite a todos os vereadores, a todas as vereadoras, também a toda a população da cidade de Bitinga, aqueles que nos acompanham presencialmente aqui no nosso plenário, como também nas redes sociais. Convidamos a todos para a quarta sessão legislativa do Parlamento Jovem, que acontecerá no dia de amanhã, aqui mesmo no Salão do Júri do Fórum de Bitinga, às 19 horas. Então, todos estão convidados. Queremos dar o parabéns também ao funcionário da Casa da Câmara Municipal de Bitinga, o senhor Rinaldo, que no próximo dia 8 desse mês corrente estará completando mais um ano de vida. Convidamos a todos os vereadores, vereadoras e também a toda a população para a nossa próxima sessão ordinária, que será, né, no dia 10 desse mês corrente, às 19 horas, aqui mesmo no Salão do Júri da Comarca de Ibitinga. Uma boa noite a todos, tenham uma ótima e abençoada noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.